Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. E agora nós estamos fazendo o segundo episódio, aproveitando a presença ilustre aqui do doutor Henrique Giardini Marques. Obrigada, Henrique, por continuar conosco.
Obrigado, Paty. Eu que agradeço mais uma vez.
Então, agora a gente vai falar sobre terapia com medicamentos biológicos, que é um assunto bem novo e que as pessoas têm bastante curiosidade. Então, o doutor Henrique vai nos explicar, os detalhes principais desse tipo de, terapia e onde que a gente pode encontrar na clínica o seu uso mais frequente. Então, explica para a gente, doutor Henrique, o que são esses medicamentos biológicos, por favor.
Tá, então, assim, os biológicos, eles, sem dúvida, né, revolucionaram a reumatologia, não só a reumatologia, outras especialidades também, mas porque a gente vinha de uma reumatologia em que a gente tinha um arsenal terapêutico relativamente restrito. Eles ampliaram muito as possibilidades de tratamento para os pacientes dessas doenças crônicas. E o que que são esses medicamentos biológicos? Por que eles são chamados de biológicos? Porque eles são criados a partir de engenharia genética, engenharia molecular, biológica, que você cria anticorpos in vitro que vão se ligar contra determinadas moléculas da inflamação. Tá?
Entendi.
Então, por exemplo, você desenvolve lá um anticorpo igual, né, assim, no sentido da estrutura, bem parecido com o que a gente produz naturalmente para nos defender de doença ou que causam doença autoimune, só que você faz eles direcionados contra algumas moléculas. Então, talvez a classe mais famosa seja os anticorpos que bloqueiam uma molécula muito importante nos processos inflamatórios, que se chama TNF.
Ah,
Tá?
ok.
Que é o fator de necrose tumoral. Apesar desse nome, necrose tumoral, ele é muito importante, né, na origem, né, no processo de diversas doenças autoimunes. Então, artrite reumatoide, espondiloartrites, né, como a espondilite anquilosante, psoríase, doença de Crohn, tá? Então, várias doenças. E aí você, então, você pega esse anticorpo, que é produzido lá in vitro, né, no laboratório, na indústria, e você aplica, você coloca ele na pessoa. Pode ser na veia ou pode ser subcutâneo. E ele vai lá e vai bloquear essa proteína da inflamação, a TNF. E aí, no que ele faz isso, ele vai interferir, né, nessa cascata inflamatória. Então, ele vai auxiliar no controle da doença.
E aí, assim, diminuindo a inflamação, provavelmente os sintomas vão ficar mais brandos,
Isso.
porque a gente está falando de uma doença autoimune com um componente inflamatório fortíssimo, né?
Sim.
Então, o que você observa, por exemplo, num paciente que está usando um inibidor de TNF, o que você observa?
Tá. Então, os biológicos, eles, não só o TNF, tem também, por exemplo, contra a interleucina 6, tá? Tem várias interleucina 17. A gente tem uma gama hoje bastante ampla. E eles vão, então, auxiliar bastante. Então, são medicamentos bastante efetivos no controle dessas doenças. Então, ele melhora. Claro, existem, né, a possibilidade de falha, mas eles, em geral, vão melhorar muito os sinais e sintomas das doenças e também a parte até laboratorial. Então, é muito comum você ver aquele indivíduo que tinha um PCR, né, que é um marcador de inflamação, a proteína C reativa, ou a velocidade de hemossedimentação, que são marcadores laboratoriais de inflamação, caírem bastante até normalizarem às vezes. Né? O paciente com artrite reumatoide diminuir o inchaço, a dor. O paciente com espondilite diminuir a dor nas costas, a rigidez. Então a gente vê de fato uma melhora. Então, inclusive, aumentando muito a chance de que esses indivíduos entrem em remissão.
Nossa, isso é incrível, né?
É.
Só para explicar um pouquinho, explica o que é a fase de atividade de remissão dessas doenças para o
Tá.
nosso público, por favor.
Então, essas doenças reumáticas autoimunes, elas são doenças crônicas. Tá?
Elas não têm
Então,
cura, isso é
elas não
importante
têm
falar.
cura.
Elas têm controle.
Exato, elas são tratáveis. Então, por exemplo, hipertensão arterial, né? Vamos dar um exemplo que eu acho que é mais conhecido. Então, o indivíduo, ele vai chegar no médico inicialmente com a pressão fora do alvo e ele vai receber tratamentos que boa parte das vezes vão ser para o resto da vida, né? Com remédios para baixar a pressão, que vão botar aquela pressão dentro de um alvo que é adequado. Então, enquanto ele estiver tomando o remédio, fazendo as medidas dietéticas, atividade física, tudo, ele vai conseguir se manter dentro de um alvo de normalidade, de adequação, para que ele não tenha complicações. Uhum. As doenças reumáticas, elas, em geral, né, são muito sintomáticas. Então, é difícil, salvo raríssimas exceções, uma doença reumática que passa assintomática. Então, os indivíduos vão ter dor, rigidez, manchas de pele, né? Então, vão ter uma gama de sintomas. E aí, o objetivo nosso é tanto controlar, quando a gente quer induzir uma remissão com tratamento, ou seja, controlar a doença, controlar os sinais e sintomas, uhum. Então, o indivíduo deixar de ter aqueles sinais e sintomas, uhum. E do ponto de vista de parâmetros laboratoriais também. Então, por exemplo, na artrite reumatoide, na espondilite, a gente também avalia essas provas de inflamação, uhum. Com o objetivo de que elas normalizem.
Entendi. Isso deve dar uma melhora clínica absurda para o paciente.
Sim,
né?
Com certeza. O ideal é ele, né, claro, nosso objetivo sempre é que esses indivíduos entrem em um estado de controle, de fato, de seus sinais e sintomas. Uhum. Às vezes, isso não é possível, uhum. Tá? Então, por exemplo, na artrite reumatoide, uma boa parte dos pacientes, principalmente aqueles pacientes com doenças já de muitos anos de evolução, uhum. Muitas vezes a gente não consegue induzir uma remissão profunda, no sentido de zerar os sinais e sintomas. Mas, ainda assim, a gente consegue induzir, né, em boa parte desses pacientes, um estado de baixa atividade de doença.
Uhum. Tá? E interessante isso, porque parece muito bom para ser verdade, né? A forma como... não que eu esteja duvidando do que você está falando.
Não,
eu
sim.
Sei, sim, mas é que é algo maravilhoso, se você pensar do ponto de vista de engenharia genética que está por trás de um medicamento como esse, da tecnologia, do grau que a gente conseguiu atingir de desenvolvimento, né? Para sintetizar uma droga dessa e ter esse grau de sucesso, né? De relativo sucesso que você colocou. E aí eu te pergunto, assim, o quão acessível isso é para nós?
Esse é um lado complexo, porque a tecnologia por trás é muito cara.
Sim, eu posso imaginar.
Então, são remédios muito caros. Uhum. Tá? Entretanto, né, a gente, o SUS, ele, tanto, aqui vou falar mais com relação ao SUS, uhum. Ele disponibiliza boa parte dessas medicações para os pacientes que têm doença, né, diagnosticada, uhum. E que são refratários à primeira linha de tratamento.
Que foi o que a gente discutiu um pouco no episódio passado, né? Dos corticoides.
Isso.
E da cloroquina.
Exatamente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo muito mais comum do que lúpus, por exemplo, até porque lúpus é uma doença bem mais rara. Uhum. E artrite reumatoide, que é uma doença, okay. Super comum. Uhum. E é uma doença que a gente vê todo dia no consultório. Uhum. Então, a artrite reumatoide, a primeira linha de tratamento, na imensa maioria dos pacientes, vai ser com remédios mais convencionais. Principalmente o metotrexato, porque ele é bom, é barato, é acessível, tem um perfil de segurança excelente. Uhum. Então, a gente sempre começa na artrite reumatoide, né, com o metotrexato, a não ser que tenha alguma contraindicação. Uhum. E a gente acompanha esse paciente para ver se ele teve, né, depois de um determinado tempo de tratamento, uma resposta adequada.
Uhum.
Tá?
Uhum.
A gente ainda pode associar ao metotrexato uma segunda medicação oral.
Uhum.
Por exemplo, a aleflunomida, que também, apesar de ser um pouquinho mais cara, é uma medicação bem mais barata que os biológicos.
Uhum.
E se o paciente ele tem falha, uhum. Né, ele mesmo assim não responde, a gente usa as medicações biológicas. Tá? Uhum. Então, na maioria das vezes, a gente não vai usar biológico de primeira linha. Tá?
Uhum.
Salvo raríssimas exceções em que você, por exemplo, tem uma contraindicação formal a todas as opções via oral, uhum. Né, e aí você realmente precisa lançar a mão deles. Mas, na maioria das vezes, a gente vai seguir um passo a passo.
Uhum.
A boa notícia é que no Brasil, nosso sistema único de saúde, apesar de vários questionamentos que a gente possa ter em relação ao funcionamento tudo, uhum. Ele no fornecimento de medicamentos de alto custo para esse perfil de doenças, né, doenças que são graves, que têm um potencial de gerar incapacidade,
uhum.
Ele disponibiliza a maior parte dessas medicações. Então, a gente tem acesso,
uhum.
Tá? Não é só no HC, não é só... então, assim, o reumatologista que está no AMI, que está nos serviços públicos, uhum. Ele consegue também solicitar. Tá?
Isso é uma maravilha, é bom a gente enfatizar, né? Que o SUS é incrível. Mesmo
sim.
Com as falhas que apresenta nas grandes cidades, onde a demanda é muito grande... o SUS é um patrimônio, né, e que deve ser defendido com
certeza.
Unhas e dentes, porque ele é uma forma de democratizar e de aumentar a chance de que qualquer pessoa tenha tratamento adequado, ainda mais nessa situação que a gente está falando de drogas que são muito, muito caras, né?
Então são medicamentos impossíveis de comprar.
Sim.
É uma pessoa, é inviável.
Sim.
Você comprar esse remédio mensalmente, ou enfim, na frequência que você usa. Os convênios também, eles, né, dentro da regulamentação, eles fornecem essas medicações também para os casos com indicação. Uhum. Lembrando que não é todo mundo com doença autoimune que tem indicação ao biológico.
Certo.
Tá?
Que, então, não, isso... que não vai necessitar.
Dos, exatamente.
Né? Pode se dar muito bem com as drogas que a gente falou anteriormente.
Com certeza. Então, é para os pacientes que têm indicação ou por falha, ou refratariedade, pacientes que têm contraindicação a outros tratamentos. Então, eles, até por essa questão de custo, né, eles não são primeiras linhas de tratamento. Mas eles são algo que, dentro do que a gente tem a oferecer, né, que ampliaram muito as possibilidades e o potencial desses pacientes terem a doença controlada, de não evoluir com sequelas. Né? Antigamente, muitos pacientes com artrite reumatoide, com espondilite, eles... Né, o tempo passava, eles começavam a somar sequelas que muitas vezes são incapacitantes.
Sim. E artrite reumatoide a gente vê, né, as pessoas, né, os idosinhos, né, com os dedos já bastante prejudicados, né, mobilidade.
Artrite reumatoide é uma doença que às vezes a gente pensa, é uma doença de idoso, mas na verdade, né, artrite reumatoide também é uma doença de pessoas relativamente jovens.
Entendi.
É, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ali, 30, 50 anos, né? Entendi. Então, com frequência, né, a doença inicia em pessoas muito jovens.
Entendi.
Então, pessoas que têm anos de vida pela frente, sim, e que, se não tratadas, né, eles vão ter um potencial aí de se expostos à doença ativa continuamente, de destruição articular, assim, gravíssimos.
Sim, sim, posso imaginar. Então, que bom que a gente tem como oferecer esse tipo de tratamento, sim, né, quando necessário.
Então, a gente consegue mudar a história natural da doença.
Sim, isso é incrível, né? Isso, sim, é um grande êxito. E, assim, uma vez que você detecta que a pessoa tem necessidade desses medicamentos biológicos, a tendência natural é que ela siga ao longo da vida utilizando esses medicamentos, tipo, fique muito tempo com eles?
Tá. Só até antes de você comentar isso, uma coisa que eu acho importante, uhum, é uma coisa que, assim, né, sempre que a gente vai usar biológico, a gente tem que ter vários cuidados.
Ok.
Tá? Não só biológico, qualquer imunossupressor. Uhum. Então, é importante, por exemplo, ver histórico de vacinação, uhum, tá? E atualizar vacinas, ver histórico de infecções prévias, uhum, tá? E no Brasil, que é um país que a tuberculose é muito comum, a gente tem sempre que avaliar a tuberculose latente, que é você ter a bactéria no estado latente no seu corpo. Então, existem algumas estratégias que a gente faz isso, e se esse indivíduo tem evidências, né, de que ele tem uma tuberculose latente, para você até iniciar os biológicos, você precisa tratar essa tuberculose latente com antibióticos específicos. Uhum, tá? Então, isso é muito importante. Os biológicos, eles, uma vez que a gente inicia, uhum, depois de ter todo esse cuidado com relação à infecção, há também sorologias, hepatite B, C, HIV, que não contraindicam, mas que eventualmente você precisa tratar com comitante, uhum, né, junto, antes de começar o biológico. E como são doenças crônicas, esse rastreio de infecção, esse cuidado, ele tem que ser eterno. Tá? Então, só queria puxar isso porque esse é um dado fundamental, porque são imunossupressores.
E o que eu queria entender como que funciona, porque parece que tem duas formas diferentes, né? Se puder, sim, explicar.
Então, os biológicos, eles são, né, a gente tem várias medicações disponíveis, elas variam em forma, normalmente eles são ou subcutâneo, uhum, ou endovenoso. E o tempo entre as doses varia também de cada um. Como eu disse, tem medicamento que é semanal, tem medicamento que é a cada 15 dias, uhum, tem medicamento que é mensal, tem medicamento que é a cada 6 meses. Então, uhum, isso é muito variável. Uhum. Tá? Isso, como que a gente escolhe? Né? Então, na verdade, cada um deles vai ter suas indicações,
uhum,
tá?
Uhum.
Seu perfil de segurança, que às vezes é alguma coisinha ou outra pode mudar alguma característica. Por exemplo, um determinado biológico, ele tem mais risco, por exemplo, de herpes zóster. Se a pessoa já teve um histórico de muitos episódios de herpes zóster, uhum, não tem acesso à vacina, a gente vai evitar, por exemplo. Estou, uhum, dando um exemplo, tá?
Uhum.
Ou, por exemplo, se o indivíduo tem hepatite B concomitante, tem alguns biológicos que aumentam o risco de reativação, uhum, e aí você vai dar preferência para aqueles que têm menos risco. Então, a gente normalmente escolhe dessa forma, baseado na indicação e algumas especificidades em relação às comorbidades do paciente.
É um quebra-cabeça, né? Porque você tem que... É um tailoring, né? Você vai ter que individualizar muito essa prescrição de acordo com a história clínica, né? Do indivíduo ali que está sendo tratado. Sim. Não dá para generalizar, né? Pelo que...
Talvez no futuro, com a medicina de precisão cada vez mais evoluída, né, a gente consiga, inclusive, ter uma maior assertividade nessas escolhas, né? Se você tem, eu tenho determinado biomarcador que vai me responder, que esse paciente vai responder melhor a tal remédio, então eu tenho mais chance de usar um remédio mais adequado, com menos risco de efeito colateral e mais chance de resolver o problema.
Okay.
Tá? Então, mas ainda, né, isso ainda não é uma realidade. Então, a gente normalmente ainda vai ajustando de acordo com as indicações e as comorbidades do indivíduo.
E a forma, por exemplo, se o indivíduo vai usar uma medicação com a administração endovenosa, isso seria através de uma infusão, por exemplo, que se assemelha a uma quimioterapia, isso. Ou é uma injeção que o indivíduo toma de tempos em tempos?
Os subcutâneos, normalmente, eles são canetas ou seringas,
okay.
Tá? Que aí depende muito da forma, por exemplo, no SUS, esses que são subcutâneos, eles são fornecidos para o indivíduo auto-aplicar em casa.
Olha, que legal.
Apesar de que lá no Hospital das Clínicas a gente tem, né, o SEDMARC, uhum. Que ele, até por uma questão de um cuidado maior, de você, estudos de farmacoeconomia, né, de que uhum. Você ter um acompanhamento assistido até das aplicações, é importante.
Ok.
Mas a gente sabe que é difícil você ter essas estruturas em todos os lugares. Então, esse subcutâneo, normalmente, eles te fornecem para o paciente levar para casa, o paciente aprende como que aplica e ele mesmo se aplica.
Ok.
Tá? Uhum. Os que são endovenosos, aí não tem jeito. Eles têm que ser feitos em algum local com um mínimo de expertise para isso. Então, normalmente, clínicas especializadas em infusão,
uhum.
Certo? E clínicas de hospital-dia, por exemplo.
Ok.
Tá?
Ok.
Então, é o ideal que seja feito dessa forma.
Que aí o paciente vai lá para fazer a infusão tranquilamente, isso demora algumas horas e é...
Depois ele vai para casa.
Vai para casa e fica...
Exatamente.
E aí, assim, logo depois da aplicação dessa medicação, existe algum efeito colateral que é importante mencionar? O dia seguinte, como é que o paciente se sente?
Sempre, né, você está colocando uma proteína externa no corpo, você tem um risco de alergia. Uhum. Então, normalmente, né, por exemplo, em centros de infusão ou de hospital dia, o indivíduo, nas primeiras aplicações, muitas vezes ele é monitorizado por um período, uhum. Para ver se ele vai ter alguma reação alérgica.
Uhum.
Tá? E aí depois, se correu tudo bem, a gente já sabe que ele se adaptou bem, e aí ele aplica e vai para casa logo de imediato.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Para o indivíduo que vai aplicar em casa, que ele pega no SUS, por exemplo, ou alguns convênios que fornecem para aplicar em casa, ele aplica, mas é importante que o médico antes, né, oriente, olha, se você aplicar... Começar a ter sinais e sintomas de alergia, urticária, chiado no peito, falta de ar, dor de barriga, tontura,
uhum.
Pronto-socorro.
Entendi.
Tá?
Ah, então ele tem que observar, na
tem,
verdade,
com certeza.
Né? E agora é comum no dia seguinte a pessoa ter queixas, por exemplo, de cansaço, de ter que ficar em casa, descansar
não.
Um pouco? Isso não.
Não. Claro que às vezes a gente vê alguns pacientes falar, no dia que eu tomo eu posso ter... algum sintoma, muitas vezes mais até inespecífico, assim, uma tontura, um mal-estar, mas não é uhum. Habitual. Okay. Inclusive, as aplicações em si, elas costumam ser bem lisas, assim.
Entendi.
O paciente, a maioria, sai muito bem, sai muito tranquilo, consegue aplicar e trabalhar, tá. Fazer suas atividades.
Dia seguinte, vida normal,
sim.
Né? Isso é ótimo, né? E, olha, assim, a gente tá chegando no final do nosso episódio, passa muito rápido, né? Eu ficaria bastante tempo aqui conversando sobre isso. E, então, assim, só para a gente dar um fechamento nesse papo, né, sobre terapia com medicamentos biológicos, o que você gostaria de deixar de mensagem final, assim, quem vai utilizar, qual é a via de encaminhamento, até via SUS mesmo, né, que é para a pessoa chegar nesse nível de tratamento, qual que é o caminho que ela segue para ela ter acesso a esse tratamento que a gente acabou de mencionar aqui?
Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os tratamentos convencionais, eles são muito importantes ainda,
sim.
Tá? Eles são mais baratos, são mais disponíveis, são eficazes em boa parte dos pacientes. Então, o biológico não vai ser para todo mundo.
Ok.
Felizmente, né?
Uhum.
Quando o indivíduo precisa usar biológico, então, acho que o biológico ele é uma coisa que mudou a reumatologia, ele é uma esperança a mais, ele é algo, um arsenal a mais que a gente tem para mudar a história dessas doenças. E quando bem indicado, né, ele faz toda a vida, ela faz toda a diferença na vida do paciente. Uhum. Tá? Lembrar sempre dos cuidados que a gente tem que ter. Então, biológico, ideal que seja um médico que tenha expertise na prescrição e no acompanhamento, porque eles têm várias especificidades. Uhum. Tá? Então, não são coisas simples. Uhum. E que esses indivíduos precisam ter acompanhamento médico. Às vezes você vê, é muito comum, por exemplo, o indivíduo começa a usar biológico, ele fica ótimo, e ele volta no médico uma vez por ano. Uhum. Não é assim. Porque tem várias coisas de efeito colateral, de toxicidade, que a gente tem que acompanhar, idealmente, a cada 3-4 meses.
Então, não é para tomar e sumir.
Exatamente.
Tem que voltar direitinho quando o médico pede para voltar.
Exato. Tem que fazer exames regularmente, tem que ser avaliado regularmente. Então, tem várias coisas que precisa ver. Uhum. Tá? Uhum. São medicamentos, então, que normalmente vão ser usados, na grande maioria das vezes, para os indivíduos que não responderam às terapias iniciais. Uhum. Tá? E que, felizmente, a gente tem disponível no SUS, né, na saúde suplementar. E o ideal, né, é que um médico reumatologista ou outra especialidade que às vezes usa também muito, por exemplo, dermato, gastro, neuro, que tenha esse acompanhamento do especialista. Certo. Tá? Não são remédios simples, definitivamente.
De fácil manejo.
Não é igual uma dipirona, definitivamente. Sim. É infinitamente mais complexo. Tá? Não é uma coisa que o paciente, ele pode tomar e esquecer que ele tem que voltar no médico.
Sim. Isso é muito importante, né? Para a continuidade do tratamento. Exato. E para a manutenção do status da doença, tá, né? Porque eu imagino que se a pessoa larga o tratamento, assim, aí volta a atividade, né? Você sai da fase de remissão, sim, que ela te põe e talvez volte na atividade até num grau, não sei se até mais elevado, não sei se isso aconteceria.
Normalmente elas vão, o paciente ele pode eventualmente piorar em uso, né, ou ele pode não ter uma resposta adequada. Uhum. Isso também tem que ser reavaliado rotineiramente. Ele pode tanto não responder, quanto ele pode responder e inicialmente perder resposta com o tempo, né, isso pode, sim, acontecer. Para eventualmente precisar de troca, de ajuste de dose, né.
Então, acho que para fechar, se você se identificou, né, no episódio passado com algum sintoma que remeta a uma doença autoimune, o importante é procurar um médico, reumatologista idealmente, mas na ausência do reumatologista, um clínico já poderia dar o primeiro tratamento e encaminhamento. E, se for necessário, o próprio reumatologista vai encaminhar o paciente para que ele tenha acesso aos medicamentos.
Exatamente.
Biológicos, né?
Então, a prescrição dessas medicações, ela segue alguns fluxos. Uhum. Tá? Então, existem protocolos para o SUS, para os convênios, que você precisa obedecer. Então, de graduar o nível de atividade de doença, a gente tem medidas para isso. Uhum. Porque não é uma coisa, eu acho que você precisa. Uhum. Não, existem critérios objetivos para isso. Okay. Tá? Que você precisa demonstrar, você precisa, enfim, várias coisas que você precisa falar. Bom, esse paciente realmente precisa, uhum, dessa medicação.
Perfeito. Henrique, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
Eu que te agradeço.
E nós agradecemos a atenção de vocês aí e até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.